Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos então iniciar esta audição. Começo por agradecer à senhora doutora Fernanda Barbosa, diretora do Estabelecimento Prisional de Passos de Ferreira, a sua presença. Este encontro foi motivado, como tivemos oportunidade de esclarecer, pelo inusitado volume de reclamações que nos têm chegado do seu estabelecimento prisional, seguindo uma, ao que sei, longa tradição desta Casa e desta Comissão, continuamos a ser destinatários preferenciais das queixas de reclusos, mas efetivamente, sobretudo ao longo deste ano, ou do último ano, o número de reclamações e de queixas que nos chegaram assumiu um relevo preocupante, que suscitou, através dos canais institucionais, pedidos de esclarecimento, segundo a metodologia que adotamos. Sendo assim, eu pedia, estando ao par das nossas preocupações, pedia à senhora diretora para nos dizer o que houver por bem sobre estas questões. Este incidente do último fim de semana não estava incluído na ordem de trabalhos, e evidentemente não há nenhuma objeção a que ele seja considerado, se assim entender. Tenho a palavra.
Sim, eu não sei, pronto, eu nunca estive numa situação destas, estar a ouvir por gente tão importante, não é? E pronto, obrigada por me quererem chamar e obrigada por eu poder esclarecer, porque eu conheço a obra, todo o trabalho do Dr. Pedro, e tenho seguido ao longo dos anos, e eu admiro muito tudo o que diga respeito aos direitos humanos. Portanto, essa é a minha forma de estar na vida e é assim que eu quero continuar, e acho que, é muito bom que haja comissões deste tipo. Pronto, eu queria, tive acesso às queixas que vocês mandaram, e não foi nada para mim de espanto, porque elas praticamente circunscrevem-se a um setor ou uma unidade que não sei se sabem que existe no estabelecimento prisional de Passos de Ferreira. É a unidade do setor de segurança. Os reclusos que lá estão são reclusos que foram lá postos por ordem do Sr. Diretor-Geral, ou por situações, por exemplo, toda a gente ouviu, não é que eu tenha lá o Pedro Dias, mas o Pedro Dias foi colocado em Monsanto. Monsanto é um estabelecimento de regime de segurança. O meu estabelecimento, meu entre aspas, tem uma unidade que se chama Setor de Segurança, com 30 celas e com 27 reclusos. Eu vou depois explicar a diferença, o que é Monsanto e o que é o estabelecimento prisional de Passos Ferreira. Este, a nível do país, são mais ou menos 120 reclusos que estão neste regime. É um regime que, portanto, é por alarme, o Pedro Dias foi por alarme de fuga. Se eu estiver a falar alguma coisa que eu salto a pensar que já sabem, digam, está bem, se faz favor, porque eu não sei, não sou deputada, nunca estive a falar para tanta gente e, portanto, só nas formaturas e é um bocadinho diferente. E, portanto, ou é por perigo de fuga ou por um crime hediondo, qualquer coisa, ou então é por uma inadaptação ao sistema. Essas pessoas ou bateram nos guardas ou tentaram matar o colega ou isto ou aquilo, é uma pequena percentagem, mas houve essa decisão, que é ditada pelo Sr. Diretor-Geral e homologada pelo Tribunal de Execução de Penas. Tudo, desde que há um novo código, tudo é homologado, estas decisões que têm a ver com a vida das pessoas, vai para o Tribunal de Execução de Penas. Portanto, estes indivíduos que se queixam, não sei se repararam, há aqui uma queixa, eu tive acesso, não é? Aqui uma queixa que é um que até quer vir para cá. Não sei se repararam, puseram aqui no hall. Mas eu queria, e porque as pessoas não sabem, um bocadinho caracterizar o que é um setor de segurança. Um setor de segurança tem uma série de regras que decorrem da lei e do Decreto-Lei 51 de 2011, em que os reclusos só têm 2 horas de recreio por dia, podem ir ao recreio no máximo 3, e é uma prisão dentro de uma prisão. Eu acho que é do Bloco, não é?
Sou.
Pronto, beleza.
Pureza, mas é quase...
Pureza, pronto. É que eu vejo estas coisas e vou... Estou aqui com gente tão importante que fico assim um bocado...
Não.
Costumo ver do...
Sr. Doutor, eu posso-lhe apresentar os senhores deputados que estão presentes. Isto é uma reunião da mesa.
E desculpem que eu também estou um bocadinho nervosa.
Não, esteja tranquila. Se quiser um café, desde que...
Não, ainda fico mais.
Estamos aqui o Sr. Vice-Presidente, o deputado Telmo Correia, do
Grupo Parlamentar
do CDS, está a coordenadora do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Andrea Neto, a Sra. Deputada Sandra Pereira, do mesmo Grupo Parlamentar, o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O deputado José Manuel Pereza não carece de apresentação, já foi...
Não, porque tem falado nos debates... E também deputado, conheço muito bem, salvo Filipe, seja, não é? Peço desculpa, conheço a televisão, não é?
Do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Além dos assessores das comissões e dos grupos parlamentares que também aqui estão presentes. Portanto, esteja à vontade, o nosso interesse é de compreender o que se passa no estabelecimento prisional de que é diretora e, por pois. Isso, depois da sua exposição inicial, os senhores deputados e as senhoras deputadas irão colocar os pedidos de esclarecimento que...
Então, eu queria, como eu digo, pode-me falhar alguma coisa. O estabelecimento tem 706 homens e há uma unidade à parte onde estão estes 27. Estão separados de tudo, com um regime diferente. Foram lá postos por comportamentos disfuncionais de grande gravidade. Não é? Neste regime, eles usam farda. Eles só podem telefonar 2 vezes por semana. As visitas são com vidro, portanto não há contacto físico com as visitas. E uma vez por ano podem pedir uma visita aberta. Têm, isso porque decorre da lei, têm aqueles que não têm problemas de comportamento, que não têm registro disciplinar, podem ter visitas íntimas. De acordo com a lei. Portanto, há bocadinho disse que eles têm 2 horas de recreio por dia, têm um acesso ao ginásio, mas esse acesso é condicionado e todas as... não podem trabalhar, não podem... Praticamente estão ali no regime. O que é que acontece? Nós temos as características de Monsanto. Monsanto tem programas, que eu acho que isso é muito importante, tem programas para desenvolvimento de competências. Nós não temos, porque não temos nem sequer espaço. E Monsanto tem uma série de atividades que nós, ali, à parte do ginásio, também tem que ser regulamentado, porque não podem ir os 27 ao mesmo tempo, eles nunca podem estar mais que 3.
E o ginásio serve o conjunto da população prisional?
Não. Isto é como se fosse um estabelecimentozinho dentro do estabelecimento.
É um ginásio afetado exclusivamente.
É um pequenino ginásio, pronto, uma amostra de ginásio, não é? Pronto. E dois pátios, onde eles também podem ir nessas 2 horas que a lei determina que estão abertos, podem ir para lá. Mas também é em sistema rotativo, porque nunca podem ir os 27.
Portanto, só podem estar 3.
Exatamente. Nós, para colmatar, não termos, visto que há reclusos que têm algumas. Há muitos, não é? Que têm dificuldades a nível da sua vida, dificuldades económicas, nós fazemos um sistema rotativo. Cada mês um é faxina. E, portanto, ao menos uma vez durante o ano, às vezes não é durante o ano, é mais um bocadinho, ganha o seu salário. E depois dá para. Portanto, eles não podem vir ao bar, não há bar, não há nada. É restrito. Por exemplo, se fossem lá, entravam no EP, seguiam e tinham uma entrada própria, aquilo é fechado. Não sei se...
Não, claro.
Pronto.
Está claro.
O que é que acontece? Acontece que, no fundo, nós não temos muitas respostas para lhes dar. São pessoas já com algumas dificuldades de integração, de adaptação. E, portanto, uma das coisas que os pegam por tudo e pronto, eu estive a ler as queixas, as reclamações, estive a ver tudo. E há outra coisa que eu queria dizer, mesmo a nível. Pronto, isto também já tem a ver com as reclamações. Pronto, eles são vistos todos os dias pelo enfermeiro, a toma é assistida. Eu determinei que fosse um clínico geral lá toda uma vez por semana e vai um psiquiatra também, porque há muita gente que tem alguma patologia do foro psíquico, para além de que temos também um psicólogo que foi agora contratado para também os acompanhar. E não sei se consegui tratar, explicar o que é que se passa. Não, se conseguiram perceber que é uma unidade num estabelecimento prisional.
Esta festa que ocorreu no sábado não foi no núcleo de
Doutor Pedro, é assim, no regime de segurança, eles andam sempre com guarda. E eles não têm. É um regime diferente, é o regime mais duro que existe a nível do código. Não tem nada a ver. É uma cadeia dentro. É uma unidade, porque é pequenina, dentro de um estabelecimento prisional.
E relativamente à situação dos. Dos reclusos da área de alta segurança.
Isso é o resto dos reclusos, sim, mas não tem queixas, não é?
As queixas são.
Nós tivemos. e as queixas? Há umas queixas que é o de escolta, que a escolta, como sabem, não sou eu que a atribuo. Nem sou eu que eu posso tirar, e que a escolta também é homologada pelo TEP. Tem outro aqui, que é um caso de um castigo que ele impugnou, mas que depois a juíza do TEP deu uma razão, portanto isto também não. E o resto, exceto aqui um que é o Agostinho de Caridade, que conhecem também, com certeza, que era aquele falso padre, não sei se lembra. Pronto, o resto, o grosso das...
Mas esse está na alta segurança?
Não.
Está no regime normal?
Esse está no regime normal. O resto é tudo desse setor. Se quiserem, até para... Tem aqui para confirmar.
Muito obrigado.
Eu não sei se, sinceramente, eu não sei se me expliquei bem, se deu para perceber.
Mas diga-me, portanto, já percebi que aquela festa de aniversário que foi muito divulgada...
Sim, não foi lá, era impossível.
Semana, era impossível que ocorresse neste setor, que motivou este encontro, não é? Se entender que pode dar-nos uma
explicação para aqueles festejos. Pronto, isso agora está a ser investigado. E, portanto, eu não queria... Está bem?
Muito bem.
Mas acho que, pronto, vai ser uma investigação rápida.
Muito obrigado. Fica já aqui uma questão que não poderíamos colocar antes de ouvir, não é? Que é o facto destes 27 reclusos do setor da alta segurança, ao contrário do que se passa, por exemplo, em Monsanto, como nos acabou de dizer.
Em Monsanto é uma cadeia, imagina, um estabelecimento prisional que tem programas, que tem uma série de atividades, uma panóplia de coisas para eles fazerem. E eu o que tenho, se conhecer por mim, eu teria todo o gosto de conhecer. São, portanto, dois andares, salas individuais e depois um ginásiozinho. O gabinete médico, o gabinete de atendimento.
E é tudo.
E tudo. E dois pátios. Que...
Pergunto ao Sr. Deputado Telmo Correia, quer colocar alguma questão? Sr. Deputado Filipe Neto Verdão, Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado. Agradeço apenas os esclarecimentos que foram prestados. Acho que há aqui uma questão que é importante, que foi referida pela Sra. Diretora, e que é esta circunstância de, neste estabelecimento prisional, os detidos que estão em regime de alta segurança terem um vazio de programas de desenvolvimento, de acompanhamento, se quisermos, ao contrário do que acontece noutras unidades do país que também lidam com reclusos em regime de alta segurança. Isso manifestamente é digno de atenção da nossa parte. Quanto ao mais, não tenho mais nenhuma observação a fazer, apenas essa, e agradecer essa informação, porque ela naturalmente deve merecer, acho eu, da nossa parte, alguma preocupação, e apenas isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz o favor.
Tive acesso às questões que iam pôr e por acaso, e quando vi que eram os do regime de segurança, eu nem precisava de ir buscar nada porque tinha resposta para tudo. Mas queria dizer outra coisa, Sr. Deputado, é que eu não branqueio nada, nem admito maus-tratos, porque a minha vida sempre foi pautada por esses princípios. E, portanto... Se há coisa que eu tive, se há situação que eu sempre tive imenso cuidado no setor de segurança, até porque havia uns zunzuns quando fui para lá, desde 2016, em setembro, eu andei sempre em cima dos guardas, no sentido de não haver nada. Mais ainda, como vai lá todos os dias o enfermeiro, se houvesse algum indício que fosse, toda a gente me conhece, toda a gente me conhece, que de agressão imediatamente me é reportado e não tem havido nada. Agora, não são pessoas fáceis. Não são. E não é fácil também. Vamos lá ver. Não é fácil estar naquele regime. Não é fácil. São pessoas que, se eu falar para lerem um livro, eles querem lá saber. Eles, se portarem mal, é tirado à televisão. Se, portanto, isto está tudo condicionado. Não é fácil. Eu não sei se todos teríamos estômago, ainda para mais. São pessoas que estão habituadas a alguma crueldade. O último que saiu de lá foi, dava choques elétricos aos colegas. Portanto, são pessoas que estão habituadas a quer aproximando. Isto é, mas temos que ver o lado também deles. Se não tiverem ninguém que os estimule intelectualmente, esqueci-me de dizer que ainda há os serviços de educação que vão lá, que também ainda agora mudei-os, porque ao fim de 2 anos eles já não os podem ver. Isto é tudo...
Os reclusos.
Os reclusos já não podem ver os técnicos, porque são sempre os mesmos, porque nós não lhes podemos dar nenhuma saída, porque a lei não permite. Nós o que podemos... E a lei também... É assim, nesse aspecto eu acho que é muito bom. Quando são menores de 21 anos, são avaliados aos 4 meses, de 4 em 4 meses. Os maiores de 21 anos são avaliados 6 em 6 meses. Há uma preocupação minha, e houve do anterior Sr. Diretor-Geral e deste Diretor-Geral, há uma preocupação para não os deixar permanecer muito tempo. Mas o que é que acontece? Os reclusos estão constantemente a arranjar processos de averiguações. Se um recluso tiver um processo de averiguações e que dá depois, no fim de averiguado, um processo disciplinar, eu não posso moralmente pronunciar-me que ele está apto a ir para um regime comum. E isto andamos aqui, há reclusos que andamos aqui anos. Este, por exemplo, o primeiro, o Jorge Miguel. Mas houve sensibilidade do poder, porque ele mal cumpra, mas isto já antes de ele ser chamado à comissão. Vai para Monsanto, onde em Monsanto poderá crescer um bocadinho em termos de desenvolvimento. Mas isto é difícil, trabalhar com estes homens quando pouco podemos fazer. E se o Sr. Presidente ler aqui nesta queixa, eu acho que exposição enviada por Alcino Manuel Reis, através do qual solicita ajuda para o facto de terem sido nomeados 14 advogados pela Ordem e todos solicitaram escusa e continuar sem defesa. Não é por ele, não é pelos advogados, é ele. É ele. Porque são pessoas muito complicadas. Por isso é que eu quis e implementei que fosse para lá uma vez por semana a psiquiatria. Psiquiatria e psicologia, mas há casos que já são de índole psiquiátrica. E mais não sei o que dizer.
Sr. Deputado António Filipe, quer intervir?
Eu queria naturalmente agradecer à Sra. Diretora estar aqui nesta reunião e é evidente que nós compreendemos as dificuldades do ambiente prisional. Aliás, nós tivemos a oportunidade de visitar a prisão de Passo Ferreira com a Sra. Presidente da Assembleia na legislatura anterior. Foi uma das cadeias que a Sra. Presidente da Assembleia visitou e que tive a oportunidade de participar dessa visita e, portanto, é um estabelecimento prisional de grande dimensão, grande complexidade, onde estão pessoas que cumprem penas pesadas e, portanto, nós percebemos que são pessoas, muitas delas, não é? com as quais o relacionamento é tendencialmente difícil, não é? Em todo o caso, é com essas pessoas que o sistema prisional tem de conviver e encontrar as melhores formas de lidar com essas pessoas, com os seus problemas, com os problemas que elas têm, com os problemas que elas colocam, e esse é um problema complexo. Agora, o estabelecimento prisional foi notícia recentemente por factos que iniciam uma quebra de segurança, não é? E, portanto, a Sra. Diretora poderia elucidar-nos de quais são os problemas que neste momento um estabelecimento prisional com a dimensão do de Passo de Ferreira enfrenta designadamente nessa vertente. Nós, esta Comissão tem sido confrontada muitas vezes com dificuldades do sistema prisional, designadamente a exiguidade de funcionários, designadamente de guardas, a dificuldade de encontrar outros profissionais, não apenas os guardas, designadamente que garantam apoio psicológico, apoio médico, outro tipo de, que correspondam a outro tipo de necessidades dos reclusos e que reconhecida, cuja ausência ou falta reconhecidamente contribui para gravar o ambiente do sistema prisional, por vezes equipamentos que já não são que não são os melhores em termos de garantir a vigilância que é necessária, e portanto talvez o Sr. Diretor nos possa elucidar acerca de problemas que existam no estabelecimento prisional que dirige e já agora qual é o ambiente que existe ao nível dos profissionais. Nós sabemos que o ambiente não tem sido bom entre a direção-geral, não estou a falar do. Temos um novo diretor-geral, evidentemente que está no início de funções e, portanto, não, estes problemas não lhe são assacáveis, mas temos tido notícia ao longo do tempo num ambiente que não é bom entre os guardas prisionais e a direção do Instituto, como é que se chama agora? Direção-geral de Reinserção e Serviços Prisionais, e, portanto, como é que avalia esta situação ao nível do seu estabelecimento prisional?
Eu não sei se, as suas primeiras palavras, se percebeu que não devem ter ido na visita à ao regime de segurança, pois não? À unidade de segurança? Que é que tinham? Eu penso que não foram. Portanto, mas isso ficou, é uma unidade, como temos a unidade livre de drogas, também temos o setor de segurança. Pronto. Em relação ao que se passou e a minha... Eu penso que o meu diretor-geral é que deveria falar dessas coisas, não é? E, portanto, aquilo que eu acho que o senhor deputado falou e muito bem, a cadeia não vive só... por isso eu também tenho seguido aqui muito deputado. Pureza, que eu disse beleza, né? A cadeia, embora sejam sempre esquecidos, os técnicos têm um papel fundamental no estabelecimento prisional. E normalmente fala-se guardas, direção, mas há uma série de pessoas envolvidas nisto, desde serviços clínicos, desde voluntariado também, que há, e um papel muito importante dos técnicos. Em relação à ocorrência, ao incidente, ao evento, à festa, é assim, eu... Está a investigação.
Sra. Deputada, Andréia Neto, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer à Sra. Diretora do Estabelecimento Prisional de Passos Ferreira ter vindo aqui à primeira comissão no sentido de esclarecer aquelas são as queixas que foram recebidas pelos reclusos, e a primeira pergunta que eu lhe coloco é quais são as principais queixas que recebe no estabelecimento prisional dos reclusos. De que é que os reclusos se queixam efetivamente? Depois, já aqui foi questionada sobre os factos ocorridos na festa de aniversário que decorreu e que foi transmitido por um recluso através de um telemóvel. Há aqui claramente uma quebra de segurança e a senhora diretora tem aqui a obrigação de explicar, de dizer algo mais relativamente a isto, que passe para além de que está a ser investigado. Isso nós já sabemos. Agora, nós precisamos de perceber qual é a posição da senhora diretora, o que é que entende face a toda esta situação. Porque, verdadeiramente, há aqui uma falta de controlo evidente dos bens no estabelecimento prisional de Passos de Ferreira. E, portanto, tem de ter uma palavra para dizer aos senhores deputados relativamente a esta situação que aconteceu, para além de que está a ser investigado, porque isso nós já sabemos. Depois, também já aqui foi referido pelos senhores deputados o clima de crispação que existe entre o corpo da guarda e a direção-geral. E eu gostava de perceber o que é que a senhora diretora acha, o que é que entende relativamente, por exemplo, a esta crispação. Que reflexos, que efeitos é que tem assistido no estabelecimento prisional de Passos de Ferreira relativamente a este clima de crispação e às efetivas reclamações que têm existido e às greves e por aí fora. Portanto, é normal que hoje possa esclarecer os senhores deputados sobre isto. Porque é evidente que faltam recursos, é evidente que faltam recursos e que falta aqui a organização de quem fiscaliza todos os objetos, por exemplo, que deram entrada no estabelecimento prisional. E a senhora diretora, que é diretora do estabelecimento prisional, tem de ter algo mais a dizer. Não chega dizer o que disse até agora, porque isso é efetivamente muito pouco para quem está à frente de um estabelecimento prisional.
Oh, senhora deputada, é assim, eu vim cá e na ordem de serviço, na ordem de serviço deste do Parlamento, não é? Dizia ordem de trabalhos, audição da diretora sobre a incidência de queixas recebidas. Eu penso, mas isto sem. Que se fosse para me ouvir no âmbito do que aconteceu, me deviam ter dito. Porque, sim, eu também tenho os meus direitos, é uma comissão de direitos humanos. Eu não. Aquilo que eu posso dizer em relação às queixas dos reclusos, uma das queixas que eles fazem muito tem a ver com a dificuldade para irem. De licença, de terem medidas de flexibilização de pena. Não sei se têm noção, têm, porque o seu deputado já falou, que é uma cadeia com penas muito grandes. Nós temos ali que aqui no Norte é a maior cadeia e é que tem penas muito superiores. Portanto, os reclusos estão anos e anos e anos no estabelecimento prisional, o que não é bom para ninguém. Se tivermos alguém que vive lá 10 anos sem sair, não é bom. Por isso, há uma lei, não é, que estipula que ao quarto da pena eles possam sair, mas não saem, ou façam os crimes, façam critérios que pronto. As principais queixas é que não há saída. Depois, assim, aquilo é composto por duas alas, ala A e ala B. Ala A é a ala mais problemática, ala B não traz problema nenhum. Ala B porquê? Porque a ala B tem, quando foram lá com o Cida Viram, celas individuais. E, portanto, tendo celas individuais e tem uma capacidade para 250 reclusos, enquanto que a outra estão lá 374 reclusos. Estão a ver a diferença, não é? Celas individuais, celas não individuais. Ala B é uma ala calma. Ala A era uma ala muito problemática. Não é que não seja, mas no sentido de minorar os problemas da ala, para além de se implementar uma série de trabalhos que começaram a existir e de frequentarem programas com voluntários, porque eu tentei dividir a ala em Zona Norte e Zona Sul. Os acontecimentos foram na Zona Sul. E, claro que as coisas... Mas muita coisa é falada... que não é real. Pronto. Diga?
Esta foi o vídeo.
Sim, mas eu não estou a dizer isso. Não estou a dizer isso. Eu não estou a dizer isso.
Esta audição está prevista e foi foi-nos solicitado que especificássemos os assuntos a abordar. Portanto, é a incidência normal de queixas de reclusos que ficamos a saber pertencem à aula de alta segurança do Estabelecimento Prisional de Passos de Ferreira, que constitui a razão de ser desta audição. Não há naturalmente objeções a que outras questões sejam colocadas, mas devemos ser compreensivos, quer relativamente à existência de processos de averiguações em curso, quer relativamente à disponibilidade da Sra. Diretora para o fazer. O Sr. Deputado Telmo Correia pediu a palavra.
Sr. Presidente, para dizer o seguinte, nós não pedimos, não marcámos esta audição, de resto eu tenho uma leitura bastante diferente deste tipo de audições. Eu acho que este tipo de audições deve ser feito em sede de comissão e devemos ouvir responsáveis que nos possam dizer alguma coisa, ou seja, o Diretor-Geral do Sistema Prisional ou, eventualmente, a Sra. Ministra da Justiça, o que de resto está pedido para vir cá falar sobre o sistema prisional, que eu acho que não deve vir também cada vez que há um incidente, porque senão a Sra. Ministra vai passar as semanas aqui, porque os incidentes sucedem semana após semana, mas deve vir no quadro de um conjunto de incidentes discutir a situação. A vinda da Sra. Diretora, eu não, obviamente, não objeto, não pedi, mas também não objeto, não tenho nada contra isso, mas constatar que esta audição só nos deixa preocupados ao nível dos esclarecimentos que aqui recebemos e que são, de facto, como disse o Sr. Deputado André Neto e com muita razão, muitos casos, porque, Sra. Diretora, desculpe que lhe diga, mas se a Sra. Diretora fosse diretora do estabelecimento escolar dos arredores de Passos de Ferreira, onde quer que fosse, não nos dizia nada de muito diferente. Há uns melhores, há uns piores, há uns que são mais complicados, há outros que são menos complicados, os alunos que estão da aula A são muito bem comportados, os alunos da aula que estão da aula B são mal comportados. Agora, há problemas sérios no sistema prisional, há problemas com os guardas, há problemas de greves, há problemas de protestos, há problemas de falta de meios, há problemas de como é que telemóveis não deviam existir sequer, como é que nós temos episódios sucessivos filmados por telemóveis. Sra. Diretora, sobre isso não nos vai dizer nada e vai nos dizer, enfim, ou há consideração, ou há consideração superior, ou então não nos pode dizer mais nada sobre isso. E, portanto, enfim, em relação às queixas, tomámos nota e às explicações que nos deu. Em relação às queixas em concreto, tomámos nota, mas, sinceramente, Sra. Diretora, não nos adiantou muito, mas pronto, também não tenho mais nada a acrescentar.
Mas, Sr. Deputado,
Faz o favor.
Não adiantei em termos das queixas? Ou não adiantei em relação ao incidente?
Sra. Diretora, em termos das queixas, para além do facto de se tratarem dos reclusos que estão na aula de segurança e disso representar alguma tensão e tal, eu não conheço sequer as queixas, portanto não lhe posso dizer se adiantou ou se não, porque eu não tive ocasião, de ler as queixas individualmente e uma a uma, portanto não as conheço, portanto não consigo responder e também não me parece que seja nem meu objeto nem minha obrigação estar a analisar as queixas individualmente, quer dizer, tem que saber do problema que existe ou não no sistema prisional, ou seja, há meios ou não há meios, os efetivos são suficientes ou não são, os turnos são suficientes ou não são, as condições de segurança são ou não são garantidas, a situação dos reclusos e o respeito dos direitos humanos é ou não suficiente, a alimentação é ou não é correta, enfim, é isso que nos interessa, como é que funciona e como é que as queixas são justas ou injustas, aí tudo bem, aí, Sra. Diretora, tudo bem, mas fora isso, e em termos de leitura global do que se passa no estabelecimento e da leitura global que o que se passa no estabelecimento nos permite fazer em relação ao sistema prisional, Sra. Diretora, eu compreendo que possa não ter o hábito de falar para tanta gente, como nos disse no início, apesar de não sermos muitos, mas não foi muito esclarecedor.
Obrigado. Quer acrescentar alguma coisa, Sra. Diretora?
Sim, aquilo que a deputada Andreia, não é? Disse, eu, aquilo, como eu digo, eu não há coisas que não me competem falar, não é? Compreendo perfeitamente o posicionamento do deputado Telmo Correia, mas aquilo que eu posso garantir é que em termos de alimentação, direitos humanos, etc., agora, que toda a gente sabe, com certeza, que das implicações que foi o novo horário, da ausência de guardas prisionais que estão ausentes há muito tempo. Toda a gente sabe isso, não é? Não é dito, mas toda a gente sabe que... Eu tenho em permanência 28 elementos sempre ausentes.
Portanto... Aqui eu...
Não, o que eu digo é assim, há toda a atenção à alimentação, à segurança, tudo, nós trabalhamos sempre com toda a atenção, mas claro que toda a gente sabe, todas estas problemáticas têm a ver também com a criação de um novo horário e que foi muito contestado e que há um tipo de pronto, de intervenção e que o estabelecimento prisional de Passos da Ferreira, assim como outros estabelecimentos prisionais, tem, mas eu falo do que conheço, eu tenho em permanência 28 guardas ausentes.
Ausentes?
20 de atestado médico, 6 que nunca apareceram. Portanto, é assim, estas coisas são complicadas, não é? Mas, é assim, eu acho que também não me deviam, com franqueza, estar a fazer determinadas perguntas que deve ser ao meu responsável. Não é?
Sim, que eu venho aqui trazer, aliás.
Não é, mas... É assim, eu acho que vocês...
Sim, faz a boa, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Diretora, nós estamos-lhe a colocar questões que dizem respeito ao estabelecimento prisional do qual a senhora é diretora.
Senhora,
só para lembrar.
As coisas não são assim. Pois não, mas...
Bom, eu penso que podemos concluir esta audição, não sem referir, agradecer à senhora diretora ter-se deslocado a esta casa para responder às nossas solicitações, sublinhar que há um conjunto de fatores transversais que vão das greves do corpo prisional a outras situações criadoras de mal-estar nas prisões que vêm sendo atendidas não ao ritmo desejável, mas que procuram diminuir o impacto da sublotação dos estabelecimentos prisionais e a adequação dos recursos às respectivas necessidades, de maneira que o pedido para termos a presença da senhora diretora aqui incidia muito especificamente numa anormalidade que ficou aqui esclarecida, não é? Trata-se de um setor de segurança, de alta segurança, trata-se de um setor de alta segurança onde se sobrevive nas condições que a senhora diretora nos explicou e onde não existem as condições que, por exemplo, em Monsanto, de alguma forma aliviam a condição dos reclusos e cumprem aquilo que é a finalidade do sistema penitenciário, não é? Que é a reinserção dos reclusos. De maneira que queria agradecer uma vez mais à senhora diretora a sua disponibilidade, os esclarecimentos que nos prestou e procuraremos, face ao melhor conhecimento com que ficamos da condição específica do estabelecimento prisional de Passos de Ferreira, fazer as diligências junto dos respectivos responsáveis, Direção-Geral da Reinserção e do Sistema Prisional, Senhora Ministra da Justiça, Governo, Assembleia da República, de fazer as diligências que estiverem ao nosso alcance para tentar atender há necessidade de, mesmo nas condições de alta segurança, mesmo que num núcleo distinto do nosso sistema prisional, inserido no estabelecimento de Paço Ferreira, a finalidade da reinserção tenha adequada expressão. Muito obrigado, está encerrada esta audição.
Muito obrigada. Eu gostava de dizer uma coisa, a sério, gostava que fossem lá.
Já foi? Não, nesta legislatura, não é?
Gostava, sinceramente, era uma coisa que eu já, aliás, lembra-se de ter conversado. Eu gostava de que fossem. Mas vou dizer uma coisa que eu também peço desculpa, isto é fora da comissão. Que fossem, tipo, sem se saber que era.